Ajures em 7 décadas. História e fatos marcantes da primeira Associação de Juízes do Brasil. Pio Giovanni Dresci.
Sempre que a ajuda se fez ouvida, foi para melhorar a nossa sociedade, foi para aprimorar a nossa democracia. E são entidades assim que fazem a diferença.
Destaque do 14º mini-documentário do projeto Ajures em 7 décadas. No biênio 2012-2013, a Ajures teve como presidente o magistrado Pio Giovanni Dresci. Os primeiros passos da direção foram pautados pelas demandas econômicas e corporativas.
Nós tínhamos vários desafios pela frente, desde a questão da automaticidade, que até hoje não está resolvida e que nós encontramos uma resistência muito forte na Assembleia Legislativa, a questão da redução da diferença entre as entrâncias, que teve um avanço. Nós conseguimos, na nossa gestão, passar pela Comissão de Constituição e Justiça, o que, num primeiro momento, parecia impossível. Mas não completamos essa luta, tanto é que hoje continua na gestão presidida pelo Eugênio, continua o projeto lá na Assembleia Legislativa para postular a aprovação. Tivemos um projeto mais simples, mais tranquilo, que foi o do reajuste dos subsídios, e várias questões pequenas, menores, como, por exemplo, a alteração da expressão vencimentos por subsídios, que permitiu que as gratificações passassem a ser calculadas sobre os subsídios, e isso com uma repercussão boa, principalmente para os juízes de entrância inicial e intermediária, mas também para os juízes de entrância final, porque as gratificações, principalmente de substituição, passaram a ter um valor maior, assim como outras questões, como, por exemplo, algumas que beneficiaram os pretores. E aí, fundamentalmente, uma questão que não é econômica, que é essa de que os pretores passaram a ser considerados magistrados, o que era uma luta de 20 anos, mais de 20 anos, 25 anos, desde a Constituição Federal.
A administração de Pio Dresci teve como tônica o diálogo, sem se abster de uma postura combativa quando necessário. Tal posicionamento foi adotado desde o início do mandato.
Aliás, a gestão iniciou já na fogueira, né, porque foi durante o ato de posse, a minha posse à presidência, a posse da nossa diretoria, veio a notícia da liminar concedida no Supremo Tribunal Federal contra a posse do presidente Marcelo no Tribunal de Justiça e de toda a direção do Tribunal de Justiça. Nossa posse foi no dia 1º de janeiro e no dia 2 de janeiro, que era feriado, nós estávamos aqui na Ajures divulgando notas, nos articulando, dando entrevista à rádio, à televisão, e começamos já dando uma marca que foi a marca da gestão, de ser uma gestão tranquila, de diálogo, mas de combatividade sempre que fosse necessário. Nós não, em nenhum momento, nós nos colocamos na posição de espectadores. E já naquele primeiro momento em que nós achávamos que era uma agressão à democracia praticada no Tribunal de Justiça, aquela liminar naquele momento dada pelo ministro Luiz Fux, nós desde logo nos colocamos a favor da direção eleita, sem qualquer prejuízo de respeitarmos os que se consideraram injustiçados, mas numa posição de afirmação da vontade soberana dos desembargadores que elegeram o presidente Marcelo, mesmo que a votação tenha sido empate, mas havia uma regra que consagrava a maneira de desempatar, então nós nos colocamos radicalmente pela validade daquela eleição e contra qualquer decisão, mesmo judicial, e nós como entidades de juízes respeitamos as decisões judiciais, mas nós achávamos que aquilo violava a democracia do Tribunal de Justiça.
A atuação política também teve papel de destaque, sempre com o objetivo de reafirmar a Ajuris como entidade propositiva. Foi assim, por exemplo, em relação à dívida do Estado com a União.
No âmbito político, nós tínhamos a convicção de que a afirmação da magistratura, o reconhecimento do papel da magistratura passava muito por nos firmarmos como uma entidade propositiva perante a sociedade, uma entidade que fizesse lutas que beneficiassem a todos ou que beneficiassem ao menos a cidadania. E nós tomamos várias iniciativas, considero que nos tornamos interlocutores privilegiados na sociedade. A questão, por exemplo, da dívida do Estado, que também não está resolvida ainda, tem projeto de lei ainda tramitando no Senado, mas nós víamos naquele momento que era fundamental para o Estado do Rio Grande do Sul, o Estado mais endividado do país, e para afirmar uma tradição da Ajuris de defesa do Pacto Federativo. Essa posição da Ajuris em defesa do Pacto Federativo vem de muitos anos, em várias gestões, e nós buscamos reafirmar isso em cima de uma luta concreta, em cima de uma questão que é fundamental, porque o Estado do Rio Grande do Sul paga por ano, hoje, em torno de 2,5 bilhões para a União, um valor absolutamente fora da sua capacidade de pagamento, e que tolhe qualquer política de qualquer governo na busca do desenvolvimento do Estado.
A associação também atuou na articulação da questão prisional por meio do Fórum da Questão Penitenciária.
Tivemos também a luta, que também ainda está em andamento, relativa à questão prisional, principalmente o Presídio Central de Porto Alegre. Nós conseguimos articular um conjunto de entidades que encaminharam uma representação à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Pela primeira vez no estado do Rio Grande do Sul houve uma ação desse tipo. E também isso coroando muitos anos de empenho, se não da Ajuris, pelo menos do Judiciário, porque desde 1995 havia interdições do Presídio Central e nenhum governo desde então ofereceu nenhuma solução palpável para a questão penitenciária.
Entre as ações, houve a realização de um seminário no auditório do Presídio Central de Porto Alegre.
Tivemos no Fórum da Questão Penitenciária um fórum constituído por uma série de entidades e achamos que era fundamental discutirmos esse tema de um modo mais aberto, de modo a sociedade ter conhecimento do que efetivamente ocorria. E surgiu a proposta feita pelo Sidney Brzuska, de que realizássemos o seminário no próprio presídio central e com a participação de presos, que era um modo também de assegurar que os próprios envolvidos na questão, as vítimas dessa situação, pudessem ser ouvidas. Foi muito bom, nós praticamente lotamos o auditório do presídio central, tivemos uma repercussão excelente, a imprensa deu uma cobertura muito boa, e penso, aí de novo é o resultado no âmbito da opinião pública, e não só de reconhecimento da júris, mas também de reconhecimento da importância de se discutir a questão penitenciária. Então, essa luta, ela também se desdobra em diferentes níveis. Uma coisa é nós conseguirmos sucesso na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Outra coisa, e que eu acho que foi assim, de um efeito imediato, é o reconhecimento social acerca da grave crise dos presídios. Aquele lugar comum de que o preso tem que sofrer, de que ele fez mal para a sociedade, por isso o Estado não pode gastar nada com ele, melhor que ele fique num lugar insalubre, sofra bastante para expiar a sua culpa. Esse lugar comum, eu penso que começou a ser superado com essa iniciativa, e o fato de nós realizarmos o seminário lá no Presídio Central, penso que foi fundamental para isso.
No período também foi criado o Observatório contra a Homofobia.
Uma iniciativa que vai ao encontro de uma série de outras ações que se dão no âmbito da sociedade, de reprimir, de combater a homofobia como uma manifestação extremamente preconceituosa e antidemocrática, e nós entendemos que a Júris devia participar disso. Conseguimos abrir um espaço interessante para essa luta, inclusive com uma exposição de fotografias que foi feita na nossa escola, dando uma visibilidade para uma luta que deve ser uma luta de todos nós contra o preconceito.
Em todas essas ações, a Júris manteve importante parceria com a sociedade civil.
Tanto na questão da dívida do Estado, quanto no fórum da questão penitenciária, quanto no Observatório da Homofobia, a Júris seguiu uma linha comum de, mesmo sendo a propositora desses movimentos, ter a compreensão de que eles seriam mais fortes se tivessem uma participação de um conjunto de entidades que representasse bem a sociedade civil. Isso foi fundamental para fazer os movimentos crescerem, para fazer com que eles tivessem uma maior expressão pública, e foi fundamental também para que a própria Júris se legitimasse perante todas essas demais entidades que foram parceiras nesses processos.
A interlocução com a população serviu de estímulo para a realização do seminário República na Assembleia Legislativa do Estado.
Nós vínhamos tendo uma série de ações, como, por exemplo, essa envolvendo o Pacto Federativo, e aí diretamente vinculada à questão da dívida do Estado, mas também posta no momento em que nós nos opusemos à divulgação dos salários com a identificação nominal. Nós tínhamos uma lei no estado do Rio Grande do Sul que proibia essa divulgação nominal, E nós vimos que a decisão do STJ, do CNJ e depois a decisão do Supremo determinando a divulgação dos salários com os nomes era um modo de sobrepor uma lei nacional que não impunha a divulgação dos nomes a uma lei estadual que impunha que os nomes não fossem divulgados. Ou seja, havia uma leitura por parte dos órgãos judiciais mesmo de desconsideração da lei de um estado, o que significava também no âmbito judicial a quebra do pacto federativo, a quebra da ideia de federação. Do mesmo modo, nós estávamos muito envolvidos com a questão da separação entre os poderes, porque nós tínhamos situações em que a júri se envolveu muito de uma PEC, por exemplo, em que era proposto que as ações diretas de inconstitucionalidade, quando julgadas procedentes pelo Supremo, voltassem à apreciação do Congresso, como um modo de tolher o papel especificamente judicial, uma quebra do princípio de separação entre os poderes. Mais ou menos na mesma época, também houve uma liminar do Supremo, o ministro Gilmar, que impedia o trâmite de um projeto de lei. E nós víamos ali, tanto da parte do Congresso quanto do Supremo, uma invasão de competência que nós achávamos fundamental discutir por uma questão de resguardo da democracia. Então nós tínhamos dois temas que eram a questão do pacto federativo e da separação entre os poderes que tinham uma relação direta com a ação da Ajuris. E tínhamos a ideia de fazer um debate com a sociedade acerca desses pontos. Quando ocorreu em junho de 2013, aquele movimento todo de rua, aquelas manifestações meio sem objetivo ou com muitos objetivos díspares, e a partir das quais nós vimos aflorar a questão da reforma política, sobre a qual nós também já vínhamos trabalhando em parceria com outras entidades por causa do projeto Eleições Limpas, que é um projeto de lei fundamental na busca da reforma política e da reforma eleitoral. Então nós vimos que tínhamos três pontos fundamentais para a democracia do país que poderiam ser objeto de um debate amplo da sociedade e, de novo, naquela visão de articularmos com o máximo possível de forças políticas, nós convidamos o governador do estado, o presidente da Assembleia Legislativa e o presidente do Tribunal de Justiça para organizarem conosco o Seminário República. Além dos três poderes, ainda convidamos uma série de outras instituições que toparam organizar conosco esse seminário. E os palestrantes, os painelistas, foram também representantes das mais diversas correntes políticas do Rio Grande do Sul. E penso que foi fundamental, não só porque do seminário surgiram inúmeras ideias importantes, inclusive para quase um programa político para o Brasil, como também porque nós, acredito que nós contribuímos, nesse evento contribuímos, mas também nas outras ações anteriores, com uma ideia de distensionamento político no nosso estado.
O papel atuante, muitas vezes de liderança, também caracterizou o papel da associação em Brasília.
Passamos a ter uma presença constante em Brasília. Isso se deu porque tramitavam, desde a PEC, que quebrava a separação entre os poderes, mas também a PEC que quebrava a vitaliciedade, no que se refere à jurisdição eleitoral, uma PEC que abria caminho para que os juízes federais passassem a ocupar o lugar de juízes eleitorais. E aí, de novo, vai um link com a questão do Pacto Federativo. Veja que um conjunto de ações que nós estabelecemos na Juris casavam muito bem com outras que tinham essa relação. E em relação a todos esses pontos, nós tivemos um papel atuante em Brasília, muitas vezes de liderança em relação às entidades estaduais de outros estados e, às vezes, inclusive, de um certo confronto com a MB. Na questão da justiça eleitoral, por exemplo, nós entendemos que a MB teve um papel ruim naquele momento, na gestão Calandra, porque negociava com os juízes eleitorais o que parecia ser uma solução de consenso, mas que, na verdade, era um equívoco muito grande, porque justamente abria as portas para a voracidade de quem queria assumir esse lugar de juízes eleitorais. E esse papel de interlocução, de presença permanente em Brasília, que também se deu no âmbito do CNJ, em várias questões, ele foi fundamental. E o importante, eu venho falando muito da gestão do João Ricardo, mas o importante foi também que, nesse período, sendo Eugênio vice-presidente administrativo, nós tivemos uma parceria muito grande, e muitas das ações em Brasília foram praticadas pelo Eugênio, com a presença dele constante, seja no CNJ, seja no Congresso Nacional, seja no Supremo. Então, ali foi também um lugar privilegiado de ação política da Juris, que continua hoje com as questões que naquele momento já estavam postas, como, por exemplo, a questão das eleições diretas para presidente do tribunal, que de certo modo estavam postas, mas que, com a eleição do João Ricardo para a presidência da MB, ganharam um novo contorno, porque se tornou a grande luta da MB, da qual a Júlia está participando.
No âmbito da administração interna, a administração teve preocupação com a saúde financeira da Juris.
O que houve foi uma política que já começou com a gestão do João Ricardo. Primeiro, uma política de saneamento financeiro da Juris, que estava numa situação muito difícil e conseguiu ser equilibrada. Além disso, houve uma política que, de certo modo, já vinha sendo desenvolvida pelas gestões anteriores, mas de um modo menos sistemático, menos planejado, de redução do DPR, o nosso Departamento de Patrimônio Residencial, que já teve muito mais de 100 casas, ele vinha trabalhando com um patrimônio antigo, casas antigas, que em muitos casos já não eram ocupadas por colegas, e, além disso, não se tornavam mais tão importantes, porque hoje são raríssimas as comarcas em que chega um juiz e não tem uma casa para morar. Essas casas foram construídas num momento em que o juiz não tinha onde morar na comarca onde chegava. Essa não é mais a realidade atual. E as casas ainda existentes são de uma idade de média de 40 anos, muitas delas já não oferecendo plenas condições de habitabilidade, e nós constatamos que não fazia mais sentido nós investirmos nisso. O que foi feito? Nós fizemos uma política sistemática, e foi um trabalho fundamental da Jocelane, de avaliar quais casas ainda eram úteis, e aí investi bastante na recuperação e na manutenção dessas casas, e ver quais casas não tinham mais demanda. Os colegas não queriam mais morar, e essas casas nós passamos a vender. Muitas vezes eram de patrimônio, seja o terreno ou até mesmo a casa, tinham sido doadas, então a venda se deu com ressarcimento ao município, principalmente, que em muitos casos foi doador. E naqueles casos em que não cabia a devolução de valores, isso permitiu um crescimento em termos de disponibilidade financeira, e o importante é que se assinale que são valores que não foram gastos. Nós temos uma disponibilidade financeira muito boa, decorrente da venda desse patrimônio, e que dá a Júris uma solidez muito grande.
Durante o mandato de Pio Dresche, foram criados o Departamento de Estudos das Condições Laborais, o Departamento de Meio Ambiente e o Núcleo de Resgate Histórico.
O Departamento de Estudo das Condições Laborais, nós entendemos que era essencial, porque nós sabemos dos graves problemas que afligem não só os juízes, como também os servidores do judiciário, seja no âmbito de problemas posturais, cada vez mais intensos, cada vez mais numerosos, seja no que se refere ao estresse profissional, problemas emocionais que decorrem do lugar que a gente ocupa no processo e também da sobrecarga processual. Nós tínhamos já a experiência de várias pessoas que trabalhavam com isso, que tinham a preocupação de enfrentar essa questão, o Eládio, a Vera Miller, o Leandro, a Liege, a Luciana, que passaram a estudar a questão, e penso que é um departamento que veio para ficar em razão do desafio cada vez maior que temos em relação a essa questão da saúde.
O Departamento de Comunicação é considerado pelo juiz de direito como um ponto estratégico da gestão.
Nós tivemos alguns cuidados na gestão do João Ricardo, de retomar a capacidade de comunicação da Júris com a sociedade, o que passa, evidentemente, por uma política de gestão. A direção tem que ter o desejo e a capacidade de se comunicar, mas passa também pela constituição de uma estrutura profissional que viabilize um processo sistemático de comunicação. Isso passa não só por ter bons profissionais, como por eleger os veículos adequados. Nós tínhamos um programa de televisão já de muitos anos, o Sala de Audiência, que estava muito caro e que tinha uma audiência reduzida. E, por outro lado, nós não tínhamos o cuidado com a rádio web que ela deveria ter. Nós não tínhamos ainda uma política de utilizar as redes sociais. O nosso site era precário, a comunicação via site era muito ruim. E até mesmo a comunicação direta com os associados via e-mail carecia de um maior profissionalismo. Eu acredito que ao longo da nossa gestão nós conseguimos aprofundar uma coisa que já havia iniciado na gestão do João Ricardo, de responder a cada uma dessas questões. E nós achamos que isso se deu nos dois âmbitos que eu falei. Nós conseguimos consolidar uma equipe de comunicação, o que se deu com muitos erros acertos, não é? Com a superação de erros. Às vezes achávamos que estávamos no caminho certo e não estávamos. Tínhamos que tomar novas medidas, mas um trabalho que foi excepcional da Ruth, da Beth, que eram as diretoras, e com a consolidação da equipe, isso demonstrou que havia um espaço importante, e na comunicação, seja com a sociedade, o que se deu com todas essas políticas de articulação, de aliança, de propor coisas novas, de estabelecer lutas, mas também de cuidar para conseguir levar essas coisas para a imprensa, isso foi fundamental, como também para os próprios associados. E eu acho que nós conseguimos sistematizar isso. O Facebook foi importante, a rádio foi fundamental, e algumas coisas que nós já tínhamos antes, como, por exemplo, a Júris Informa, essa comunicação por e-mail, melhoraram bastante. Nosso site melhorou muito também. Então, acredito que nós tivemos avanços.
Em outra esfera, a relação com magistrados do interior foi revigorada por meio de roteiros culturais.
Nós achamos que tínhamos que investir em ter uma presença mais constante, próxima dos colegas, e buscamos, na medida do possível, estar presentes em todas as reuniões. Acredito que várias coordenadorias conseguiram, nesse meio tempo, retomar seus trabalhos, passar a ter uma presença de maior número de colegas. E isso eu acho que aconteceu também porque, com a nossa presença, nós relatávamos coisas que muitas vezes não podem ser ditas numa mensagem, porque a mensagem é curta e porque, às vezes, a palavra escrita é muito traiçoeira. Então, nós podíamos dar conta do que acontecia nos bastidores, relatar em detalhes o que acontecia no Tribunal de Justiça ou na Assembleia Legislativa. E, com isso, eu acredito que muitos colegas retomaram o convívio da coordenadoria. A ideia era de nós, todos os meses, termos o que chamamos de roteiro cultural das coordenadorias. A ideia era, como temos 14 coordenadorias, nós, ao menos uma vez por mês, fazer esse chamado roteiro cultural, sempre numa coordenadoria diferente, e acoplado à reunião da coordenadoria. Nós convidaríamos colegas de todo o estado para a reunião, e juntamente com a reunião nós faríamos uma atividade cultural com a participação de todos.
Pio Dresch destaca que durante seus 70 anos de história, a Ajuris conquistou o espaço de voz da magistratura.
A Ajuris é uma instituição que tem cadeira cativa na sociedade civil do Rio Grande do Sul. Quando a Ajuris se manifesta, ela é ouvida e é respeitada. Nós somos recebidos pelo governador do estado, somos recebidos pelo presidente da Assembleia Legislativa, somos constantemente ouvidos pelo presidente do Tribunal de Justiça. Quando nós nos manifestamos publicamente, nós aparecemos no jornal, as pessoas ficam sabendo. Então, nós somos a voz da magistratura, mas uma voz que é ouvida. Penso que é uma responsabilidade da magistratura do Rio Grande do Sul e dos dirigentes que ela elege, assegurar que a Ajuris continue ocupando esse lugar na nossa sociedade. Antes mesmo de ser juiz, eu conhecia o papel da Ajuris. A Ajuris tem na sua história momentos fundamentais. Na Constituinte, por exemplo, o papel democrático da Ajuris, de liderança da magistratura nacional, foi muito sentido e produziu alguns resultados muito positivos. Então, tinha uma herança de uma entidade absolutamente presente, ouvida e sempre respeitada na sociedade.
Também integraram o Conselho Executivo da Gestão 2012-2013 o vice-presidente administrativo Eugênio Couto Terra, vice-presidente social José Antônio Azambuja Flores, vice-presidente cultural Maria Lúcia Boutros Buchaim Rodrigues e o vice-presidente de Patrimônio e Finanças André Luiz de Moraes Pinto. Termina aqui Ajuris em 7 décadas. Narração, Rosângela Batistella. Produção, Rodrigo Borba e Eduardo Prates. Edição e finalização, Rádio Web Ajuris. Chefia de jornalismo, Graziela Duarte.